podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Conosco o superintendente da SMTT, Nelson Felipe. Superintendente, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Tudo bem, Nelson?
Bom dia, Paulo, bom dia, Fabiana, bom dia a todos os seus ouvintes. Meu amigo Lomes, né, que está desaparecido, ninguém nunca mais ouviu a voz dele.
Esteve aqui semana passada.
Foi?
Exatamente.
Um abraço para ele aí. Soube que teve um pouco adoentado, mas melhoras, né, para a saúde dele e a todos vocês. É um prazer voltar aqui. Já tem um tempinho que eu vim aqui, uns 4 meses, eu acho, mais ou menos, que eu vim por aqui, né?
Exatamente, mais ou menos isso.
Então, estamos aí de volta. Quando quiser, é só chamar.
A gente vai aproveitar e parabenizar o Nelson Felipe, muito organizado. Por quê? Porque ele chegou cedo, chegou pontual. Para ele não chegar aqui e falar assim, eu estou atrasado por causa do trânsito, não ia ser um bom exemplo desse. Você saiu mais cedo ou, de fato, nós estamos com o trânsito fluindo com normalidade?
Hoje foi muito tranquilo, como eu disse até na mensagem, né, para Paulo, eu saí de casa, eu moro na Aruana, ali nas mediações da BB, e saí de casa às 15 para 7, cheguei aqui às 7h20, ou seja, cruzei a cidade inteira em 35 minutos, vim pela Coroa do Meio, pela Santos Dumont, fazendo ponte do Shopping Rio Mar, Beira Mar, depois, perdoe, chegando aqui com tranquilidade no Santo Antônio. Muito rápido, domingo também no passeio ciclístico, o passeio ciclístico estava marcado para as 8, eu saí de casa às 7h30 e cheguei aqui no Santo Antônio também antes das 8, deu tempo até de conceder entrevista, né, algumas emissoras de rádio, TV, e com tranquilidade, até que o trânsito está fluindo. Eu comentava isso agora há pouco, Paulo e Fabiana, com o Everaldo, que dirige para mim, e ele, a gente comparando Aracaju com Maceió, né? É uma cidade mais próxima, que tem as dimensões parecidas, e a gente vendo que Maceió realmente está em uma situação já bem, bem difícil de trânsito, principalmente na região entre o Farol e as praias, né? Ali embaixo, Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca, então a situação é bem difícil. Enquanto que Aracaju, você ainda consegue. Aracaju, eu digo sempre, Paulo, que Aracaju não tem engarrafamento. Aracaju tem trânsito com retenções, mas que flui. O trânsito, você não é aquele trânsito que você para 15, 20 minutos e fica lá com o carro imóvel esperando que ande. Em momento nenhum do dia acontece isso. Ainda há fluidez no trânsito de Aracaju, mas é algo que a gente tem que começar a se preocupar, porque semana passada eu conversava até com um colega de vocês no programa também de rádio, com o Carlos Batalha, e dizia para ele que Aracaju não é mais aquela que a gente tinha lá no governo João Alves de 10, 12 anos atrás. Naquela época, em 2013, Aracaju tinha 500 e poucos mil habitantes. Hoje nós temos 100 mil habitantes a mais, temos 605 mil. E aquela coisa, as vias mudaram. Quais foram as grandes vias que foram realizadas, que foram feitas, né, de lá para cá? Não houve. Não foram criadas nenhuma grande via, né, para Aracaju. E mais ainda, se você olhar, apesar de termos algumas vias, temos mais ou menos 5 vias grandes no sentido norte-sul, mas no sentido leste-oeste a gente só tem uma única via, que é a Tancredo Neves, e que já está totalmente saturada, totalmente sobrecarregada, e a gente precisa com urgência começar a pensar numa nova via que possa fazer, possa dividir esse fluxo, porque senão, daqui a 5, 6 anos, vai ser impossível trafegar por ali. Né? Você imagine que vai agora acontecer, né, nos próximos anos, a ponte nova da Coroa do Meio, que vai interligar justamente com a Tancredo Neves. Então, muita gente que está na Barra dos Coqueiros e quer ir para Salvador, ele vai vir pela ponta da Coroa do Meio para chegar na Tancredo Neves e para pegar ou a praia ou para pegar a BR para ir para a Bahia, por exemplo, né? Então, assim, é uma situação nova que a gente tem que começar a pensar para que a avenida em si não fique mais sobrecarregada do que ela já é.
Ô Nelson, você falou uma coisa importante, porque assim, o aracajuano, ele está acostumado com o movimento, com o ir e vir da sua cidade. Quando ele sai daqui, ele vai para uma cidade maior. Você citou Maceió, que nós temos um status parecido. Isso. Mas se ele sai daqui para Salvador, eles sentem um choque do impulso de ter um trânsito mais denso, uma cidade maior, né? Mas uma fluidez que alguns ainda dizem, Aracaju ainda há retenções. Esses pontos que você diz, quais seriam os pontos mais críticos com retenções e quais são as estratégias que a SMTT tem adotado para que o trânsito possa fluir sem que as pessoas normalmente reclamam do seu ir e vir, mas às vezes elas também são desorganizadas.
Veja, primeiro, o aracajuano ele precisa ter uma educação melhor no trânsito. Primeiro ponto é esse. Mas isso não é um problema só do aracajuano, é um problema do Brasil. Né? O brasileiro ele precisa ter esse cuidado maior. Você tem cidades, logicamente, que você tem uma população mais, digamos assim, mais disciplinada, como por exemplo Brasília, apesar de ter congestionamentos, mas você tem uma população mais disciplinada. Goiânia, você tem uma população mais disciplinada. Mas no Nordeste em si, de Salvador até Fortaleza, nós temos um problema grave nesse ponto, porque as pessoas, primeiro elas são impacientes, elas saem de casa, a maioria das vezes atrasada, e querem chegar mais cedo. E aí a cidade, como eu estava dizendo, as cidades já não são mais como antes, as cidades desenvolveram, cresceram. Não tem nenhuma cidade no Nordeste, das nove capitais, que tenha um trânsito que fluía igual a 20 anos. Não tem. Eu vou dizer um simples exemplo. Eu acabei de dizer a vocês que eu moro na Aruana. Eu moro na Aruana praticamente desde que eu casei. Eu passei um período na Farolândia, mas depois voltei para Aruana de novo. Eu casei, fez 25 anos agora. Quando eu fui morar na Aruana, minha esposa tinha medo de voltar para casa, porque ela fazia pós-graduação à noite, ela tinha medo de voltar para casa, porque não tinha ninguém. A via era deserta, a Melício Machado era deserta, a antiga, hoje Inácio Barbosa, que já foi Ayrton Senna, já foi Sarney, era outro deserto. Hoje você tem um fluxo intenso o tempo inteiro. A hora que você sair, você tem um fluxo intenso. É tanto que foi instalado um semáforo ali na esquina da BB e está sendo instalado um outro semáforo na esquina da Melício Machado, na mesma rua. Né? Por quê? Por conta da intensidade do trânsito. Então, assim, o que precisamos, na verdade, é essa educação, primeiro, na paciência de ver que a cidade cresceu e precisa fluir, é entender que precisa de infraestrutura mais nova e mais moderna. E, assim, quando você fala dos pontos de retenção, nós temos alguns na cidade que precisam ser resolvidos. Por exemplo, lá na Zona Sul, na parte da Zona de Expansão, nós temos ali aquele gargalozinho ali na Ildete Falcão com Zé Carlos Silva. Aquilo ali, a mais ou menos essa hora, pouco antes, 7 horas da manhã, consegue fechar de semáforo a semáforo. Ela consegue parar ali na Ildete Falcão com Zé Carlos Silva e ela consegue chegar até a Monteiro Lobato com a Silvio César Leite. Não é Silvio César Leite. Silvio César Leite é Silvio César Leite, que é do aeroporto. Ela consegue fechar tudo ali. Então é preciso você fazer um trabalho de fluidez maior. Mas por que não consegue? Quando você vira para o lado do Augusto Franco, você tem uma temporização maior do sinal, você consegue fluir. No entanto, quando você quer convergir para a Paulo Barreto, onde você tem que passar ali na frente do Miguel, você tem uma retenção maior, porque só naquele pequeno espaço de tempo você tem mais dois semáforos, então você vai retendo mais. Então precisa se trabalhar isso, até porque o fluxo é grande. Né? Então, essa obra de arte que está sendo terminada agora, a ponte lá do Passo Cajueiro, vai ajudar muito na fluidez. Bastante. Por quê? Porque ele vai conseguir fluir melhor o trânsito até o Parque da Cimenteira. Por que eu digo até o Parque da Cimenteira? Porque quando você chega no Parque da Cimenteira, você tem o primeiro semáforo. E é a mesma coisa que aconteceu na Tancredo Neves. Né? Lembra que eu falei para vocês, a Tancredo Neves flui bem até o Detran. Quando você passa do Detran, que você tem o semáforo ali da João Moura, já começam os problemas. A mesma coisa as pessoas vão perceber que vai acontecendo na Paulo Barreto. Você vai passar, você vai sair da Farolândia direto, vai passar pelo viaduto. Quando você chegar no Parque da Cimenteira, né, com a jornalista Santos Santana, você vai ter o semáforo, começa a retenção. Por quê? Porque tem aquele, aí depois tem o do Complexo das Palmeiras, depois tem o de pedestre da Francisco Porto, depois tem o do antigo posto Aracaju, depois tem o mais na frente de quem for convergir para Augusto Mainá, e por aí vai. Então, assim, começam as retenções, e é isso que a gente tem que começar a pensar. Aracaju precisa começar a pensar nisso tudo. E aí as grandes retenções que é na cidade, por exemplo, cemitério São João Batista, é uma retenção enorme. Por quê? A retenção ali acontece por uma falha que houve na engenharia da época. Você imagine que ali é um falso cruzamento. Por quê? Porque ele tem cinco vias. Né? Ele tem o cruzamento entre Novo Saneamento e Rio de Janeiro, mas também tem a chegada da São João Batista.
E esse é um problema histórico, né, Nelson?
Esse é um problema histórico da. Problema histórico. E ali o que aconteceu? A rotatória, que é a interseção em círculo, é uma das grandes ideias do trânsito. Só que ela foi feita de forma deslocada. Você perceba que ela não fica no centro que devia ficar, ela fica deslocada e causa aquele congestionamento todo.
Qual seria a solução? O viaduto ali?
O viaduto, já temos até o projeto pronto, né? O projeto já foi analisado por nós, o EMURB, a EMURB está lá com todo o material já assim, de projeto pronto, né? A gente inclusive já apresentou até para a prefeita Emília também, ela já aprovou. Estamos agora em busca dos recursos, porque não é uma obra barata. É uma obra que envolve, inclusive, situações de passagem de gás, de energia, né? Tudo isso passa ali, né? Temos rede de alta tensão passando por cima, temos tubulação de gás passando embaixo. Então, assim, é uma obra que realmente vai despender um valor vultoso.
Nelson, nós temos algumas reclamações, muito embora tenha vários olhares sobre a questão dos corredores, né? As pessoas, alguns ainda se queixam dos momentos de exclusividade. Sim. De alguns corredores. Existe algum planejamento para que isso venha a ser mudado de alguma forma?
Sim, nós já estamos já com um estudo, veja. Mais uma vez, eu não sei se vocês recordam, quando a gente conversou aqui a última vez, eu disse, olha, tem alguns projetos que foram deixados por nós e que eu disse até assim, olha, foram feitos para mim pelo o grande mago da arquitetura mundial, que se chama Jaime Lerner, o saudoso Jaime Lerner. Naqueles projetos nós tínhamos 10 corredores, só que os 10 corredores não eram exclusivos, tinham corredores exclusivos e tinham corredores preferenciais. O que é que foi feito? Colocou tudo exclusivo. E aí você, quando coloca tudo exclusivo em corredores que não há linha de ônibus suficiente para usar os corredores, você começa a afunilar o trânsito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o trânsito flua. Por exemplo, tem corredores que tem uma única linha de ônibus. Ou seja, uma única linha de ônibus, você tem um intervalo de passagem que vai de 15 a 20 minutos para passar um ônibus. E as pessoas percebem isso. Né? O que é que a gente está fazendo agora? Uma reanálise de todos os corredores. Possivelmente alguns deixarão de existir como corredores exclusivos, deixarão de existir inclusive como corredores preferenciais, simplesmente não serão corredores de.
Quais seriam esses corredores que deixarão de existir?
A gente tá ainda analisando, mas eu posso já dizer a vocês que um deles é o da ministro Geraldo Barreto Sobral. Não tem ali a necessidade.
A avenida do Shopping Jardins.
Isso, né? Isso. Não tem a necessidade de ali haver um corredor de ônibus. Esse eu já posso lhe garantir. Mas acredito que mais pelo menos um ou dois também deixarão de existir nesse primeiro momento. Tem situações que a gente precisa corrigir, só que assim, há uma dificuldade grande para correção. Como um exemplo que eu posso dar, corredor Hermes Fontes. Corredor Hermes Fontes, o problema do corredor Hermes Fontes é que ele deve existir? Deve. Porém, ele foi construído de maneira equivocada. E aí, como é que você faz para refazer uma obra daquela grandiosidade, que vai desde a Praça da Bandeira e se estende até o Orlando Dantas? Imagine, você vai chegar lá e vai simplesmente destruir? Você precisa, na verdade, destruir e reconstruir. Quanto eu vou gastar nessa obra? Entendeu? Quanto é que a gente precisa, não só a questão financeira, mas é o custo também para a população. Você lembra o transtorno que foi para a construção daquilo. Aí agora a gente pega, diz, olha, está tudo errado, que realmente está, e vou destruir e vou refazer. A população vai sofrer mais 2 anos com isso? Então é preciso a gente analisar, a gente tem que ter a sensibilidade do dia a dia das pessoas.
Mas a Hermes Fontes vai continuar como corredor exclusivo de ônibus ou vocês vão deixar alternativo?
Não, hoje ela já está naquela situação, né? De 6 às 9, 16 às 19, ela já está nessa situação.
Muito exclusivo,
embora,
né?
Exclusivo nesses horários somente. Uhum. Muito embora a população ela não usa, entendeu? É preciso que as pessoas tenham medo. Gente, olha, a fiscalização por câmeras, pelo vídeo monitoramento, mas a câmera, você tem que entender que ela é um computador, ela tem um programa. Se você entrar nesse horário, ela vai lhe flagrar. Mas se você entrar nos horários que são permitidos, não vai acontecer absolutamente nada, porque ela está programada para lhe flagrar somente naquele horário de 6 às 9 e 16 a 19. Fora isso, não há risco nenhum, pode usar o corredor.
Você não acredita que há necessidade, o ser humano ele precisa ser educado o tempo todo. Há necessidade de uma campanha de conscientização o tempo todo sobre isso, porque as pessoas sabem que elas têm essa questão da preferência, tem a exclusividade e a preferência. Mas como você mesmo falou, as pessoas não utilizam porque dizem, vou ser multado. Não é necessário que nós tenhamos uma comunicação mais frequente, mais incisiva, e isso tem sido uma falha?
Fabiana, eu até acho que assim, eu entendo, tenho certeza que a comunicação, ela é, talvez seja o ponto mais importante disso tudo. A campanha educativa, inclusive o código diz que é obrigatório ter a campanha educativa, mas tem uma situação que a gente está percebendo. Veja, a gente utiliza muito rádio, né? O próprio André Brito, que é o assessor de comunicação da prefeitura, tem utilizado muito. Nós temos utilizado muito a rede social, né? Todas as redes sociais a gente tem utilizado. Só que o que a gente tem percebido? As pessoas não ouvem, não acessam, né? Não assistem. E isso é no todo, viu? Eu tenho conversado, eu tenho dois filhos, um de 20 e um de 23 anos. E eu tiro o exemplo deles como um exemplo da juventude. Gente, eles são muito fechados no que eles veem. Essa turma mais jovem, ela é assim, não é como posso dizer assim, da nossa geração, onde você tinha o rádio, a TV, o telefone, a internet, as redes sociais. A gente via tudo. E ainda vê tudo hoje. Se você perguntar, por exemplo, a meu filho mais velho, que tem 23 anos, você assiste jornal? Não. Você lê o jornal que está lá online? Não. Você usa qual rede social? Só usa uma ou duas, o Instagram ou o TikTok, Facebook não se usa mais. Entendeu? Então, assim, eles são muito fechados nas informações. A gente massifica muitas vezes, a gente, por exemplo, na SMTT a gente tem em torno de 6 ou 7 quadros que são semanais, de educação para o trânsito, né? Falando de tudo sobre trânsito, ensinando, dando dicas, inclusive. Aí você vai lá ver as visualizações, tem 500, quando tem 1000 é uma festa, entendeu? Por quê? Porque não, as pessoas não se interessam em entender e aprender e acolher informações. Veja, um grande exemplo foi agora o passeio ciclístico. Geralmente o passeio ciclístico da gente estoura de gente. Esse ano a gente mandou fazer 2000 e poucas camisas. Teve participação boa? Teve. Mas sobraram em torno de 400 camisas. Por quê? Lá dentro do passeio, pela contagem, deu em torno de 2000 pessoas. Mas pelas camisas distribuídas, vai dar em torno de 1500 pessoas. Teve divulgação ampla, mas as pessoas vão pegando no meio do caminho. Ah, o que é aquilo? Eu passei o ciclista, entra. Entendeu? E aí vai fazendo assim. Não, a gente não consegue atingir hoje, nem pela TV, nem pelo rádio e nem pelas redes sociais, o objetivo que a gente quer, que é o jovem. Porque é ele que está praticamente no trânsito hoje. É igual a outras classes que a gente tem hoje em dia, que estão desaparecendo. Se você olhar muitas profissões que haviam há 20 anos atrás, você nem se lembra que existia.
Ô Nelson, esse trabalho nesse caso não teria que ser feito, por exemplo, nas escolas?
Faz, a gente faz nas escolas, a gente tem campanhas educativas. Por mês a gente faz em torno de 10, 12 campanhas nas escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. Todo o pessoal da educação para o trânsito, inclusive o grupo de teatro, CONES, ele está diariamente, ele sai todos os dias lá da SMTT para fazer campanhas. Não tem um dia sequer na semana que eles não saiam para fazer campanha educativa. Só que assim, ainda é pouco. A percepção da coisa, a absorção da coisa é muito pouca ainda. Entendeu? A gente ontem, inclusive essa hora da manhã, mais ou menos, 8 horas da manhã, a gente estava discutindo, era uma discussão entre mim e Selma, né, que é minha assessora administrativa, a chefe do DAF e o coordenador da educação, discutindo justamente isso, como atingir melhor a sociedade.
Pois é, e qual o planejamento, a estratégia para alcançar melhor esse público?
É tentar otimizar essa como é que se diz, essa massificação das campanhas. A gente está com um desafio agora enorme, agora para o meio do ano. A prefeita já determinou, inclusive, que é a campanha da faixa, né? A campanha da faixa de pedestre. Ela vai voltar e vai voltar com força, né? A gente vai recuperar aquele sinal de vida, né? Fazer tudo de novo, entrar maciçamente. Só que assim, a gente está bolando junto com a SECOM uma estratégia para que realmente atinja as pessoas. Para que realmente. Por que só lá atrás?
Olha só, lá atrás, na época do superintendente Henrique Ludovico, que o prefeito era Marcelo Deda, essa campanha funcionou muito
bem.
A população se educou e sempre que chegava próximo à faixa, dava o sinal de ok e o motorista prontamente parava o carro.
Exatamente. Para que o pedestre pudesse atravessar a pista. É isso que a gente quer retornar. Não adianta a gente querer, a gente tem uma consciência bem tranquila de que não adianta você querer reinventar a roda, ninguém vai fazer isso. A gente quer pegar o exemplo que foi dado e foi seguido, fazer ele voltar, né? Qual é a questão hoje? Naquela época parecia que era mais fácil, porque as pessoas tinham uma outra visão, até da própria imprensa. Hoje, para você alcançar esse público, você vai ter que usar outras estratégias, que não são mais as mesmas. Mas assim, por que a faixa, as pessoas continuam obedecendo ali no Shopping Jardins e continuam obedecendo na Atalaia, na Orla? Mas no resto da cidade vira uma loucura, ninguém obedece nada. A gente tem que, inclusive, entender o porquê disso. Né? Não há fiscalização no Shopping Jardim e não há fiscalização na Atalaia, a não ser ali na Praça de Eventos, que sempre tem uma viatura da SMTT lá, ou da Polícia Militar ali nos arcos. Fora isso, não tem outra fiscalização, mas as pessoas respeitam. Então, por que acontece isso? Por que não respeitam na cidade inteira, né, nas grandes avenidas? Por exemplo, ali na faixa do Sinhazinha, temos, na verdade, várias anotações de sinistros de pessoas atropeladas na faixa do Sinhazinha, na Hermes Fontes. Por que não é respeitada ali? Já que tem uma grande travessia de idosos, inclusive. Muitos idosos moram naquela região, né? Muitos idosos moram na parte da Atalaia, parte de dentro da Atalaia, né? Por que as pessoas não respeitam também? Vários cruzamentos são desrespeitados, mesmo estando sinalizados, né? Você veja, ali no cruzamento entre Riachuelo e Lagarto, é um cruzamento totalmente sinalizado, com sinalização horizontal e vertical, e é um dos maiores índices de sinistro que nós temos. Por quê? Porque simplesmente as pessoas desobedecem a sinalização. Então, é essa consciência e essa
empatia,
educação...
Falta empatia, Nelson.
Falta empatia.
A gente precisa ser bem claro com o nosso ouvinte, com o nosso condutor, porque, assim, é você que está no trânsito. Você é responsável pelas suas ações. Se a sua ação não é uma ação positiva, claro que ela vai ter um impacto negativo ao redor. Então, assim, a máxima, ela é super importante no trânsito. São todos pedestres, sim.
Não tem
então,
dúvida.
Assim, nesse exato momento, tem alguém precisando atravessar uma faixa e o condutor, ele não é empático.
Ele nem olha.
Enquanto que em outras culturas, bastou você colocar o pé na faixa, é o direito à vida que está em primeiro lugar. Então, assim, nós precisamos conscientizar essas pessoas de que eles são responsáveis. Nós estamos com um número muito grande de sinistros de trânsito esse ano. Temos só 3 meses. Então, já estamos com um número muito elevado. Então, nós temos problema na fluidez, nós temos a falta de empatia no trânsito, nós temos muitos acidentes. A grande maioria, 99% deles, é por pura imprudência. Sim. Então, assim, nós temos um choque com a sociedade, choque de realidade. Você citou uma época... Quantos anos tem isso? 15, 20 anos?
Por aí.
Pois é, o ser humano mudou muito de lá para cá. Então, assim, nós precisamos trabalhar essa conscientização, essa sensibilidade. Se nós temos problemas na fluidez, por outro lado, nós temos problema numa retenção que é provocada. Aqui mesmo, no bairro industrial, as pessoas têm reclamado com frequência de bares que atravancam as ruas com as suas mesas e cadeiras, sendo que nós temos lei municipal dizendo que isso não é permitido. Mas a SMTT tem fiscalizado essas ações?
Nós temos notificado, não só fiscalizado, mas notificado todos esses bares, inclusive o próprio Ministério Público, através das promotoras.
O notificar é multar também?
Sim. As promotoras Eusa Missano, Ana Paula Machado e Juliana Carvalhal têm nos ajudado muito nesse sentido. Né? Tem chamado, inclusive, os proprietários desses bares, e são na cidade inteira, viu, Fabiano? Não é só aqui no bairro industrial, não. É bairro industrial, é Farolândia, é São José. Né? Enfim, virou a onda da questão dos bares, que as pessoas... E assim, o que eu acho interessante, é quando você falou de empatia, né, e já usando para esse sentido, imagine o risco que é, e as pessoas parece que não percebem, você usar uma mesa com cadeira na rua. Aí você pega mesa com cadeira numa avenida movimentada no bairro São José, como a Avenida Augusto Mainar. Né? É você usar mesa e cadeira na rua, em uma rua que dá acesso a um hospital, como por exemplo no Augusto Franco. Né? É você usar cadeira e mesa na rua numa uma via extremamente movimentada, como ali a deputada do seu César Leite no Jardins. Né, onde você tem o acesso entre a rotatória do Sinhazinha e o Shopping Jardins, que as pessoas também usam mesa na rua. Quer dizer, é um risco desnecessário, gente. Qual é a necessidade de você correr esse risco, né? A SMTT, essa semana mesmo eu recebi de um servidor da prefeitura, ali na Praça da Imprensa, um bar também na Praça da Imprensa, que simplesmente colocou cones em uma faixa de rolamento e simplesmente disse, aqui é meu, e botou a mesa na rua.
Sem permissão nenhuma da SMTT.
Nada, absolutamente nada. Aí mandamos a viatura lá, é notificado, é mandado retirar, mas quando a viatura sai, colocam de novo. Então, assim, veja o grau que nós temos de desobediência. E eu digo que a gente está passando no país, viu, Paulo, ultimamente, algo que me preocupa muito, que é a desobediência civil. Hoje nós temos um quadro de desobediência civil em todos os sentidos. Não é só no trânsito, não. O trânsito é apenas aquilo que você vê, naturalmente. Mas você veja, se você começar a pensar nas questões da violência contra a mulher, é desobediência civil. Na questão do feminicídio, é desobediência civil. Na questão da corrupção, é desobediência civil. Ou seja, nós estamos passando por um quadro gravíssimo e que as pessoas não estão se atentando para isso, para o rumo que o país está levando. Entendeu? Bom,
agora, nesse caso de pessoas que colocam mesas e cadeiras na pista, no asfalto, né? Não há uma legislação específica que permita multar essas pessoas, já que elas existem?
Existe. O CTB, ele inclusive determina que sejam autuados. Só que a multa do CTB é uma multa muito baixa. Você imagine, você tem uma instituição, aliás, você tem um bar, né? Um bar, um boteco, um restaurante, o que seja. Se você coloca lá a mesa na rua, o código diz o seguinte, que é proibido, que cabe multa, né? Aí quanto é a multa? R$200, R$230.
Mas a conduta reiterada não é punida?
É punida com o mesmo valor. Ela não, nesse ponto do código, ele não faz aquela situação da multa ir dobrando e chegar até 5 vezes.
Então,
como
tá valendo
tem outra
a pena infringir.
É o que eu digo ali. Hoje, o código de trânsito, os valores das autuações não são mais pedagógicos. Não existe mais pedagogia. Por quê? Porque o código, o valor das multas não vem atualizado há mais de 10 anos. Aquela multa que era, por exemplo, a multa gravíssima de quase R$280, que há 10 anos atrás era pesada, se sentia no bolso, hoje ela não é mais tão pesada assim. Eu vou dar um exemplo bem simples disso. Multa por estacionamento proibido. Quanto é a multa por estacionamento proibido? R$130. R$130, você diz assim, rapaz, de repente vale a pena eu arriscar. E ainda tem um agravante. Se você tiver o sistema do SNE, a CNH digital, você, assumindo a infração, você tem 40% de desconto. Ou seja, você sai de R$130 para R$68. Então, qual é o fator pedagógico? R$68 você gasta se você for na lanchonete aqui na esquina. Você vai pedir uma coxinha, um suco, um pão com queijo, já deu R$68.
Na verdade, então, tudo espaço, né, pela educação familiar também, na tudo, raiz, no berço, né?
Tudo.
Não é esperar apenas da escola. A escola tudo tem o papel de educar, mas de lecionar. Mas educação como todo está na estrutura familiar.
Olha, Paulo, eu tenho um exemplo que eu passei na outra gestão e que para mim serve, quando se fala disso, serve até hoje. Meus filhos faziam inglês numa certa escola de inglês aqui na cidade e eu tinha que passar do complexo ali do Batistão, Constâncio Vieira, Biblioteca Epifânio Dória, para Beira-Mar, numa ruazinha que tem ali, que agora eu não me recordo o nome. E ali nessa rua, como é uma rua estreita, é proibido estacionar. E eu vinha com meu carro e vi um cidadão estacionando o seu veículo, inclusive em cima da calçada. Eu baixei o vidro e disse, olha amigo, aqui é proibido estacionar, a placa ali. Aí ele pegou e disse, não, mas eu paro onde eu quiser. Não me reconheceu. E aí eu cheguei e disse bem assim, rapaz, você vai ser multado. Ele olhou para mim e disse bem assim, quem tem um carro desse pode pagar a multa. Na época eu liguei o diretor de trânsito, o coronel J. Luiz, né, tenente coronel J. Luiz, liguei para ele, Jota, tem um cidadão aqui que ele disse que pode pagar a multa do carro dele. Então, além da multa, mande rebocar o carro. Quer dizer, quando ele viu o carro dele, que era um carro importado de luxo, indo para o guincho, aí ele começou a desesperar, porque não era só mais a multa, era o guincho, era a manutenção, a diária do pátio e tudo mais. Quer dizer, mas a arrogância do cidadão que está no carro e um carro caro faz com que ele tenha as atitudes. Isso se repete até hoje, Paulo, não muda não. As pessoas parecem que têm essa sensação de estar com o rei na barriga porque possuem um carro, e seja ele qualquer que seja. Parece que... Lembra daquela história do Pateta, o senhor andante e o senhor volante? Quando você entra no carro, você se transforma. Quando você está a pé, você é uma humildade em pessoa. Entrou no carro, você se transforma. A mesma coisa acontece até hoje. Aquele desenho animado é fantástico. Eu uso até sempre nas minhas apresentações, porque ele demonstra o que é o ser humano, né? E isso a gente precisa mudar. Não existe trânsito fluido e trânsito com tranquilidade sem que haja a empatia, sem que haja gentileza, sem que haja humildade de entender que você tem cidadãos que precisam, como você falou, cruzar a faixa, que precisam utilizar a ciclovia, que precisam usar a via como um se para correr, como é na orla, entendeu? As pessoas precisam entender que a rua é de todos, ela é o espaço mais democrático que existe, que na rua roda desde o gari, que está limpando a rua, até o presidente da república. Todos utilizam as ruas e avenidas.
É o cidadão, né, Nelson?
É o cidadão.
Ele se comportar e se ver no outro. Ou seja, saber que o que ele não quer para ele, não queira para si, não queira para outro também.
Exatamente.
É se colocar na posição de um pedestre, que ele é motorista agora, mas daqui a pouco vai ser um pedestre. E aí? Ele gostaria de esperar um carro parar para ele passar a rua e o carro não parar?
Pois é.
É se colocar na posição de um deficiente físico, não ocupar a vaga que é dedicada para o deficiente físico, e por aí se vai. É você se colocar no lugar do outro.
Exatamente.
Aí você vai ter um pouco mais de consciência, né?
E hoje, Paulo, me perdoe, você ia falar alguma coisa já aí? Pode falar.
Não, é só dar uma passadinha aqui pelo WhatsApp. Muita gente aqui interagindo com conosco rapidamente, que o tempo já está esgotando. Aqui o ouvinte fala o seguinte: bom dia, Aracaju precisa de obras, viadutos e alargamento.
Exatamente.
Das pistas.
Exatamente.
E não a redução do número de faixas para uma frota de ônibus pequena que não se justifica. Já que a cidade cresceu, estamos atrasados na solução de 2 viadutos, pelo menos. Ligando Adélia Franco, Hermes Fontes, Avenida Augusto Franco com Avenida Saneamento, é isso. Onde tem corredor de ônibus, piorou o trânsito. A gente fica desviando das avenidas que tem eles. Se entendem que o corredor não é bom, por que mudar? É a observação feita pelo ouvinte. Outra aqui fala o seguinte, deixa-me ver, cadê agora sim? O ouvinte aqui fala o seguinte: pergunte aí, Paulo, para o Nelson Felipe, com relação a um sinal que foi colocado logo após aquele sinal do farol da Farolândia, sentido centro de Aracaju. Ou seja, se vamos ter um viaduto para facilitar o tráfego naquela avenida Beira-Mar, por que colocar um sinal ali? Não vai piorar? É a pergunta que o senhor Pedro faz. Outra aqui: bom dia, dupla de ouro, SMTT. É omissa o trânsito. Não vejo viatura aqui na esquina da rua Sergipe com desembargador Bainá. E todos os dias o trânsito ficar no escritório, no ar-condicionado, é uma delícia. Ele coloca aí que faz essa observação.
Quem me dera.
Cadê o dinheiro da NASA que fez o corredor do ônibus do lado esquerdo? É a observação também feita por esse ouvinte. O César Magalhães aqui fala o seguinte: bom dia a todos. Problema, Paulo, é que às vezes nós temos punição apenas para o motorista. E a cadeia de trânsito é do maior para o menor. Então punir a todos, dos pedestres aos motoristas, só se aprende quando dói no bolso. É a opinião aqui do César Magalhães. E para passar a palavra aqui para o Nelson Felipe, o outro ouvinte aqui fala o seguinte: cadê, agora sim, bom dia a todos, Paulo, com os novos viadutos acho que terá que existir uma intervenção na Avenida Tancredo Neves, pois o trânsito já é intenso, irá piorar porque serão mais veículos passando na Avenida Josué. Tem mais perguntas aqui, ouvintes fazendo observações, reclamações, fica à vontade, Nelson.
Deixa eu aumentar o problema aqui do Nelson, professor Antelmo, nosso querido professor Antelmo, abraçar a galera boa do IASG. O Antelmo está dizendo: precisa acender as faixas nas escolas e em outros locais também estão muito apagadas. O Anderson está falando o seguinte: a rotatória existente na Gonçalo Prado Hollenberg com a Rua Lagarto, início da Avenida da Explosão no bairro São José, cujo diâmetro dela impossibilita maior fluidez no local em horários de pico, com várias colisões já vivenciadas, e ainda mais com a instalação de um poste bem na beira, próximo do meio-fio, onde fica instalada uma câmera. Fácil colisão de acidente. Passe lá para ver, Nelson.
Não, eu conheço bem a região. Assim, a rotatória, não sei se o Paulo, não sei você, Fabiana, mas o Paulo deve lembrar muito bem quando não existia aquela rotatória. Ela era um cruzamento maluco.
Isso, exatamente.
Né? As pessoas endoidavam ali.
Muito pior do
muito
que hoje.
Pior, muito, não tem nem comparação. A rotatória, apesar dela ser pequena, mas ela pelo menos consegue organizar o trânsito. A rotatória, logicamente, as pessoas têm que entender, está lá no Código de Trânsito, nas regras de circulação e conduta, que ele tem que dar preferência a quem está dentro do círculo. Então é só obedecer isso que a rotatória funciona. Tem cidades no Brasil que funcionam perfeitamente. Goiânia é uma delas. Goiânia só tem rotatória. E as pessoas andam tranquilamente nas rotatórias. Gramado só tem rotatória.
E não tem pessoas... sinal por sinal. Viu?
Não tem semáforo. É rotatória só e as pessoas obedecem e o trânsito flui perfeitamente. A questão é que aqui as pessoas não obedecem a rotatória. Aí é complicado. Se você não obedece a rotatória e não vai entrando conforme manda a legislação, aí diz que a rotatória é um complicador. Né? E não é. Na verdade, ela é um facilitador. Mas é preciso ver isso. O Antelmo, meu amigo Antelmo, um grande abraço para ele. Antelmo, nós estamos já na terceira carreta de tintas. Né? Eu comprei agora, há 15 dias atrás, mais R$300 mil de tinta viária. Nós estamos sinalizando horizontalmente a cidade inteira. Né? Já vou aí mais ou menos com 1.100.000 gastos com pintura horizontal, ou seja, faixa de pedestre, bordos, sinalização mais variada possível, faixas de retenção, enfim, todo tipo de sinalização em todos os bairros da cidade, né, a gente está fazendo. Já vou aí, como disse a vocês, no terceiro lote, a terceira carreta de tintas que a gente está comprando, até porque a IMURB também está trabalhando muito no recapeamento asfalto, que a gente entra logo em seguida com a sinalização, então a gente está trabalhando bastante. Na questão do semáforo da Farolândia, isso é uma questão que a gente tem que interpretar de uma forma, como você mesmo colocou, do crescimento da cidade. Primeiro ponto, ali vai ser um semáforo inteligente, já está até com a gente já equipamento para ser implantado. O semáforo inteligente, ele trabalha conforme o fluxo de veículos. Por que vai ser feito aquilo dali, Paulo? Vamos lembrar o seguinte, a Farolândia hoje é um dos bairros que mais cresceu na cidade. Pode perceber que antes da UNIT era uma situação, depois da UNIT virou outra situação completamente diferente. Hoje você tem uma Farolândia que ela começa desde ali da ponte, Juscelino Kubitschek, né, que é a ponte do Passo Cajueiros, e vai até as imediações ali do Rivaldo.
Não? Por ali,
exato. Mais ou menos por ali. E você só tem hoje uma única saída, que é a Murilo Dantas, ali é do Farol. Só e somente só. Veja a quantidade que você tem de residências com prédios e tudo mais. Então, estava totalmente fechada a situação. E ali, naquele ponto da instalação do semáforo, você tem uma avenida larga, com condições para atender, inclusive, escolas, residências, comércios, tudo que tem ali, você consegue fluir por mais uma saída. Porque se você olhar, tem uma saída pequena, que é na rua... Oh, meu Deus, esqueci agora o nome da rua. É um nome só de uma mulher, esqueci agora o nome, que é justamente depois da Murilo Dantas. Assim que eu lembrar, eu falo.
Maria Pastora?
Isso, exatamente. Rua Maria Pastora, justamente ali, depois da Murilo Dantas, que é uma rua estreita e que dá de frente para o retorno, ou seja, um cruzamento extremamente perigoso para você fazer. Né? E aí, para o lado de cá, não tem nada. Você sai desde a ponte Juscelino Kubitschek até a Murilo Dantas sem nenhuma possibilidade de você voltar para o centro da cidade. Por isso que foi concluído que ali naquela rua, por ser uma avenida, por você ter condições de chegar de qualquer ponto da Farolândia e conseguir chegar ali, uma saída ali com um semáforo inteligente, que ele consegue administrar o fluxo, não vai de maneira nenhuma
modificar.
Foi? É inteligente. Esse foi comprado por nós, inteligente de verdade.
Porque outros falaram que era inteligente e mais atrapalhou do que ajudou. Viu?
Pois é, e quando ele fala aí que ficar no gabinete, no ar-condicionado é bom, rapaz, eu acho que ele não conhece a minha cozinha, acho que ele nunca viu a minha cozinha queimada do sol, que sempre está na rua verificando, andando para cima e para baixo, procurando ver os problemas da cidade para identificar. É fácil? Não é fácil, todo mundo sabe disso, não é fácil. Se o trânsito fosse fácil de consertar, não precisava estudo, não precisava um curso de pós-graduação, não precisava você sair recorrendo a programas, a softwares, como a gente hoje tem aqui, simuladores, contadores de tráfego e tudo mais. Se fosse fácil, a gente ia lá, mexia e resolvia o problema. Mas, infelizmente, o trânsito é uma situação muito difícil. Ontem mesmo, eu estou hoje com 7 orientandos, né, de pós-graduação, eu dizia a eles, São Paulo para a gente é o grande exemplo a seguir e a não seguir, né? Quando a coisa dá certo em São Paulo, é sinal que você pode pegar e adaptar em qualquer lugar do país. Quando ela dá errado lá, nem tento, porque vai dar errado também em qualquer lugar do país. Então a gente vai fazendo esse trabalho, se comunicando com os demais colegas gestores. Aqui em Maceió a gente tem o colega André, que é colega inclusive da Polícia Federal, e tem trabalhado muito junto com a gente em Recife. Olha, você falava da faixa de pedestre. Natal hoje é um grande exemplo de faixa de pedestre. As pessoas estão obedecendo. Depois de uma campanha intensiva, Natal começou a obedecer a faixa. E isso também a gente tem que seguir.
Nelson, para a gente concluir, um minutinho só para a sua resposta. Como é que está o andamento do processo de licitação do transporte?
Já coletivo. Eu estou aguardando somente o procurador-geral, doutor Arnaldo, nos dizer que transitou em julgado, né, porque vocês acompanharam que no final do ano, acho que no mês de novembro, a juíza da 18ª Vara, ela optou pela anulação da licitação anterior. Essa anulação ela foi ratificada no consórcio, né, no próprio CTM. Por quê? Porque os entes consorciados e o município de Aracaju resolveram não recorrer da decisão. Houve duas apelações, mas que foram de assistentes, né, não foram de partes. As partes são o município de Aracaju e o consórcio, né, mas houve a entrada de duas apelações que foram das empresas vencedoras, que eram apenas assistentes, não eram parte, e a juíza ficou de decidir se aceitava ou não a apelação. Eu estou esperando o doutor Arnaldo nos dizer, porque inclusive está pronto. Eu tive reunião com a FIPE na quinta-feira passada, eles apresentaram todo o material e disseram, na hora que vocês quiserem lançar, o edital está pronto, a gente faz as 5 audiências públicas obrigatórias, e no mês de abril, como foi decidido pela própria juíza, doutor Cristina, a gente pode lançar o edital na rua. Então só estamos esperando por isso.
Ok. Nelson Felipe, superintendente da SMTT. Nelson, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por esses importantes esclarecimentos, Nelson.
Estamos às ordens, Paulo. Aqui para mim é um prazer vir para cá e prestar conta à sociedade. É isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente tem que fazer e mostrar que a gente não está parado. A gente trabalha. É difícil? É muito difícil, não é fácil. Já pensei algumas vezes em desistir, a prefeita Emília sabe disso. Mas é, como eu disse a ela, é um desafio que ela nos impôs pela segunda vez. Lhe confesso que está muito mais difícil dessa vez, muito mais difícil. Mas a gente está aí, né? A gente não desiste não. A gente vai em frente e vamos fazer o que for melhor, até porque eu também sou usuário da cidade. Então tudo aquilo que melhorar a cidade vai melhorar para mim, para os meus filhos, para minha família, né? E fazendo isso vai melhorar para Aracaju também.
Agora, como dizia o saudoso Elatelias, uma abelhinha soprou no meu ouvido, disse que você chegou tão rápido aqui na emissora, gastou apenas 30 minutos porque os motoristas perceberam que se tratava do superintendente da SMTT e abriram alas para ele passar.
Meu carro é o mais discreto possível, meu carro não tem nem, não tem nada nem que diga assim, olha, está passando ali, sei lá, quem, qualquer pessoa. Meu carro é o mais discreto, é um carro branco, sem nenhuma identificação, sem nada, justamente para que não haja esse tipo de situação.
Brincadeiras à parte, Nelson, um abraço, meu querido. Obrigado pela presença.
Obrigado a você, Paulo, Fabiano. Um forte abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado a vocês.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.